Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 27 minutos, o seu nosso Jornal do Meio Dia, a partir de agora, vai deixar você bem informado. Logo após o horário eleitoral gratuito no rádio, você já sabe, chegamos com o Jornal do Meio Dia com muitas informações para você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada é o Renatinho. O Renato Nogueira, boa tarde para você, Renatinho.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando, hein, só daqui a mais 8 dias estarei fazendo companhia a você, porque as férias de Marco Bezerra já tá acabando, viu?
Ah, ele tá de volta, ele tá aproveitando essas férias.
E muito. Tive com ele a semana passada. E aí, Marcão, como é que tá você? Tô gostando. Tá fazendo falta, mas para mim tá bom.
Olha, não tá querendo voltar para nós, né? Marcos Bezerra. Aproveite os últimos dias e, por favor, voltar dia...
Não, é no próximo dia 1, 2, 3.
3 de outubro. Ele volta depois da eleição, esperta ele.
Rapaz.
Só eu sei a loucura que tá fazendo esse programa na correria. Mas é isso mesmo. Quem chegou hoje, Renato? Quem chegou hoje? Dia 22. Quem hoje? A primavera?
Sim, a primavera, Olha só, Kátia Gomes, hoje também comemora-se o Dia do Contador, hein?
Um abraço a todos os contadores, né? Você tem contador na família?
Tenho a família quase toda, né? Deixa eu mandar um alô pro meu sogro, Cunha.
Tá de moral aí, né, filho?
Exatamente, da Cunha Contabilidade. Ele que é ouvinte assíduo da Gabi desde manhã cedinho. Ele tá sempre curtindo a gente lá no seu sítio em Maria Jape.
Na vida boa, hein?
Afinal de contas é merecedor, né?
Já trabalhou muito, né, Renato?
Muito, então. Cunha, beijo no coração ali, eu tenho como pai. A minha sogra, a dona Sônia, a tia Dedê, todos aí curtindo a Gabi. Tia Dedê tem 94 aninhos.
Olha, um abraço pra eles, viu?
Ô, Cati, queria aproveitar
você
aqui,
você já bateu a sua moral pro ano todo aí.
Claro, ali eu tenho de sobra. Ô, Cátia, eu queria aproveitar aqui a gente fazendo a abertura do Jornal do Meio Dia. Quero mandar um abraço aqui, muito que bacana, para minha colega, né, e amiga de infância, a Rita Santana, ela, que inclusive é atriz da Globo.
Olha.
E Academia de Letras de Ilhéus está convidando ela a todos para a posse dela, tá? Que vai acontecer no dia 24, às 19 horas. Na rua Antônio Lavini de Lemos, 39, no centro de Ilhéus. Então, Rita Santana toma posse aí como escritora da Academia de Letras de Ilhéus. E ela é batalhadora.
E ela é ilhense, né?
Exatamente, é batalhadora.
Bacana, ator, atriz e escritora.
A pessoa da melhor qualidade.
Rita.
Guerreira, entendeu? Então, quero aproveitar, parabenizar ela, a todas as suas irmãs, a sua mamãe, enfim. Rita Santana, você nos representa e muito, viu?
Então, um abraço para Rita Santana, parabéns, viu, Rita? Deus abençoe, continue te abençoando sempre, tá? Olha, 12h30, já vamos correr aqui fazer as manchetes dos jornais para vocês, porque já a gente tem que ir pro intervalo, né? Mas lembrando que o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: estados do Nordeste. Conta de energia pode ter redução de 2,4% em 2023.
Folha de Pernambuco, Abave aquece turismo e espera 30 mil visitantes.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará tem mais de 29 mil crianças fora da pré-escola. Que triste.
O Imparcial São Luís, enfermeiros protestam contra a suspensão do piso salarial em São Luís.
Por todo o país, a categoria de enfermagem está bem revoltada e não é para menos, né? Correio de Sergipe, Aracaju, informa, justiça manda demolir imóveis erguidos em dunas, lá em Estância.
O Globo Rio, guerra na Ucrânia, Putin convoca reservistas e ameaça usar arma nuclear.
É, e aí o povo tá fugindo do país, viu? Que
loucura,
tem gente pegando voo e fugindo, não tá no gibi. Correio Brasiliense, Distrito Federal, lei amplia a cobertura dos planos de saúde. Hoje ainda vamos explicar isso.
Tem mais informações chegando pra gente aqui, ó. Folha de Londrina, Sul prepara-se para secar, ou melhor, Sul prepara-se para seca após período chuvoso.
Me perdi aqui. Correio do Povo, Porto Alegre. Rússia convoca 300 mil reservistas e ameaça o mundo com guerra nuclear. E, por fim, o jornal, Renato, o Estado de São Paulo, também informa: Putin chama 300 mil reservistas e ameaça com guerra nuclear. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos rapidamente no intervalo e voltamos já já com muita informação.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, esse é o ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Supermercados Meira. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as informações regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, 12h38, como eu disse agora há pouco, aqui você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos falar sobre um assunto bem interessante aqui, que é a jornada de cardiologia do sul da Bahia. É isso mesmo, porque médicos do Hospital Regional Costa do Cacau participam da 18ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, é isso mesmo. Então, médicos do corpo clínico do Hospital Regional Costa do Cacau, né, em Ilhéus, participarão, então, da 18ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, programada para acontecer a partir de amanhã, sexta-feira, dia 23, e também no sábado, né, dia 24. Então, vão ser dois dias aí, sexta e sábado. O evento ocorre em um hotel na Zona Sul de Ilhéus e contará com a participação de diversos especialistas. A jornada é realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sul da Bahia, com apoio da Sociedade de Cardiologia da Bahia e da Fundação Centro de Estudos Professor Edgar Santos, que é a FUNCEPES. O encontro científico terá como tema central cardiologia na era pós-Covid-19. Muito importante esse tema, hein? O evento conta com a participação ativa, da equipe de cardiologia do Costa do Cacau, com apresentações e moderações das médicas cardiologistas Beatriz 70, Milena Vasconcelos, Ana Paula Cher Leal, Eulina Chaves, Carolina Santana Gonçalves, Inayá Teixeira e Neila Rocha. Também da médica nefrologista Maria Carolina Reis e do médico clínico residente Pedro Henrique Silveira. A médica cardiologista da unidade hospitalar, Carolina Santana Gonçalves, uma das organizadoras do encontro, será moderadora durante a discussão sobre as novidades no tratamento da insuficiência cardíaca e na apresentação It's Time, caso clínico, né, do médico residente de segundo ano da Clínica Médica do Costa do Cacau, Pedro Henrique Silveira, que será a apresentação lá na manhã de sábado, dia 24. A 18ª, né, jornada aí de cardiologia do Sul da Bahia terá a participação do médico cardiologista Antônio Carlos Pereira Barreto, livre docente hospital da clínica, das clínicas, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Cardiopneumologia também, né, da faculdade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e médico do Instituto do Coração, que é o INCOR, né? Todo mundo conhece aí o INCOR, um instituto muito importante, esse Instituto aí do Coração. E participam ainda do evento os médicos Gilberto Sena, Stefânia Margotto, Gustavo Duarte, José Augusto Andrade, Ricardo Vieira, Patrícia Setolin, Iago Reinel, Mariana Cancela, Daniel Leão e Lucas Margotto. Então vai ter toda uma programação na sexta-feira, né, dia 23, iniciando às 15h e vai até aí o fim do dia, né, com, claro, com muitas palestras. Por exemplo, a moderadora, a doutora Beatriz Setenta, que é cardiologista, vai falar do manejo da insuficiência cardíaca na era pós-Covid-19. Assunto importantíssimo, né? O doutor Antônio Pereira Barreto vai falar da síndrome coronariana aguda e Covid-19. E assim vai, né? São muitos palestrantes, muitos médicos aí, ótimos profissionais da cardiologia, porque eu vou te falar, a gente tem que respeitar, tirar o chapéu, viu? Aqui no sul da Bahia temos ótimos cardiologistas. Um abraço a todos, tá? Parabéns aí por toda a organização. É, eu tenho certeza que vai ser uma grande jornada, né? Aproveitar e mandar um abraço para ele, doutor Décio, cardiologista. Já convidei o doutor Décio para uma entrevista, a gente está organizando aí em breve, viu? Para os nossos ouvintes. Bem, 12h42, vamos mudar de assunto e acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós, né? Coutinho, boa tarde, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira. Renato Nogueira, ótima quinta-feira, um bom trabalho, Renatinho. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi. Pronto, já estamos por aqui e a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Itabuna. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico e posse de arma durante uma operação deflagrada pela Sexta Corpim. Na última terça-feira, um deles é suspeito do latrocínio de Isaac de Jesus Souza, que aconteceu no município de Ibicuí. Vocês lembram que Isaac, ele era professor daquele município, da rede municipal, e também lecionava em uma escola particular. Na casa de um dos flagranteados, no bairro Fonseca, em Itabuna, a polícia apreendeu uma motocicleta, celulares, máquinas de cartão de crédito e outros aparelhos, além da chave de um carro e um documento em nome do professor Isaac, o que auxiliou na identificação de um dos autores do latrocínio. Inclusive, ele usava a mesma roupa que vestia quando foi preso. No depoimento, o homem confessou o crime, alegando ter discutido com a vítima porque o professor Isaac queria manter relações sexuais com ele e indicou o local onde o veículo da vítima estava escondido. E o veículo foi apreendido e vai passar por perícia. Já os acusados estão com a prisão preventiva já solicitada por latrocínio na justiça. Olha, ainda no município de Itabuna, um dos suspeitos presos durante uma operação da polícia militar no bairro São Lourenço, em Itabuna, já está nas ruas, hein? Luciano Ferreira Camurugi, de 30 anos de idade, foi indiciado pelo crime de receptação. No entanto, não permaneceu preso, porque ele pagou uma fiança de R$5.000 e foi liberado ainda na madrugada de ontem, quarta-feira. Luciano vai responder ao processo em liberdade. Quanto ao irmão dele, Lucas, também foi liberado, mas este não foi indiciado. A polícia disse que Lucas era apenas funcionário da oficina, onde a polícia militar descobriu um grande desmanche de motocicletas lá em Itabuna. Na ação, foram apreendidas 16 motocicletas e centenas de peças de motos no município Grapiúna. Nossa viatura virtual, viajando agora por toda a Bahia, informa que um comerciante morreu eletrocutado na manhã de ontem, quarta-feira, em Guanambi, no sudoeste baiano. Ele foi identificado como Edvan Santos Alves. Ele morreu no próprio sítio, na BR-030. Beto Duarte, como ele era conhecido, recebeu um choque elétrico enquanto estava manuseando uma bomba d'água na sua propriedade e não resistiu, morrendo no local. o corpo de Beto Duarte foi levado para o Instituto Médico Legal de Guanambi para realizar exame de necrópsia. Olha, no início da manhã de ontem, quarta-feira, um homem que era suspeito de liderar o tráfico de drogas nos municípios de Laje e Mutuípe, ambos no Vale do Jequiriçá, ele morreu. Ele morreu durante um confronto com a Polícia Militar. De acordo com as informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, a ação aconteceu no bairro Vale das Pedrinhas, na capital de todos os baianos, Salvador. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito vinha sendo procurado pelo comando de Santo Antônio de Jesus. A polícia disse ainda que Giovanni, como ele foi identificado, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral, onde veio a óbito. Com ele, armas e drogas foram apreendidos durante esta operação. O acusado de matar o mototaxista Cleiton Bezerra de Jesus Silva, de 39 anos de idade, em Feira de Santana, foi preso por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos no início da tarde de ontem, quarta-feira, e ele foi apresentado ao delegado André Ribeiro. A prisão ocorreu dentro do prazo de 24 horas após o crime, durante diligência contínua da Polícia Civil. Autor confesso dos disparos, o morador do bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. E encontra-se à disposição da Justiça no complexo policial no bairro Sobradinho, lá em Feira de Santana. Portanto, para você, Kátia Gomes e Renato Nogueira, e você do JMD, esta foi a participação de sua viatura virtual nesta quinta-feira. Voltaremos amanhã no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renatinho Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Hospital Regional Costa do Cacau, a galera que tava trabalhando toda na madrugada aí na urgência emergência, muito obrigada, tá? A Carmen, nossa amiga, esposa do Coutinho, teve um belíssimo atendimento, Coutinho me agradece, tá? E a Carmen também. Então um abraço aí pra essa galera, isso aí, todo mundo fazendo um bom atendimento, né? É isso mesmo. 12 horas e 48 minutos, deixa eu divulgar algo aqui importante para os moradores de Ilhéus, atenção eleitor de Ilhéus. Né, os locais aí de votação, né, de Ilhéus, mudar alguns locais. Então, é importante sempre a gente divulgar para os nossos ouvintes, né? E lembrar que em toda a Bahia aí, cada um tem que fazer. A gente vai te ensinar como consultar e se mudou o seu local. Então, em Ilhéus, atenção, eleitor, tá? E segundo informações do TRE Bahia, os eleitores que votam no Grupo Escolar do Ceará, aqui em Ilhéus, agora, nessa eleição, vai votar no Colégio Fênix, Grupo Escolar do Basílio, Faculdade Madre Thaís e Colégio Joana d'Arc. Peraí, deixa eu corrigir. Fui direto, né, minha gente? Olha a ansiedade, o que faz com a pessoa. Ó, vocês eleitores em Ilhéus que votam no Grupo Escolar do Ceará, agora vocês vão votar no Colégio Fênix. Quem vota no Grupo Escolar do Basílio, Faculdade Madre Thaís e Colégio Joana d'Arc, votam agora nessa eleição no Colégio Heitor Dias. Quem vota na Biblioteca Pública, votava, né? Na Biblioteca Pública, Ginásio de Esportes e Estádio Mário Pessoa, votam agora no IME e também no Centro Social Urbano. Quem votava no Centro Social Urbano, vota no Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Tem dúvida? 3634-5222. Se você tem dúvida, liga no 3634-5222. Eu vou ficar sempre que possível aqui divulgando isso para vocês, tá? Para vocês não se perderem, né, no dia aí da votação. E lembrando que eleitores, né, da Bahia, os locais de votação das eleições de 2022 já foram liberadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, tá, o TRE. O órgão reforça que os eleitores consultem locais de votação por conta de possíveis mudanças, por diversos fatores, como, por exemplo, uma escola fechada para reforma, né? Os eleitores baianos podem consultar as informações através do aplicativo e-título, pelo site do TRE Bahia ou pelo Núcleo de Atendimento Virtual do Eleitor NAVE. E também tem o WhatsApp, tá? O 71, que é o DDD, 3373-7000, tá bom? Vou sempre que possível lembrar isso para vocês. 12 horas e 51 minutos. É, vamos liberar a participação do ouvinte, por gentileza, Renato. E a Cauana já pode deixar ok, tá?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 51 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o jornal é feito para você e por você. O Renato vai dar uma passadinha no WhatsApp, né, para divulgarmos mensagens já já dos nossos ouvintes. Antes, a gente vai conversar com um ouvinte nosso, né, que é músico aqui em Ilhéus. E hoje, quando eu falei com ele, fiquei extasiada, viu, com o que eu soube. E nós vamos conversar com o músico Marcos Paulo, que tem algo importante para explicar para a gente. E a partir de agora, começamos com ele. Boa tarde, Marcos Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem.
Que bom. Fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Bota o telefone próximo à boca. Tá?
Tá conseguindo ouvir aí?
Pronto, agora eu estou ouvindo. Só está um pouco baixo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho. Toda a galera de casa, tá nos ouvindo. Quero começar agradecendo o espaço, viu? Muito obrigado mesmo pelo espaço.
Disponha. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos Paulo. Sim. Você como músico, muitos músicos de Ilhéus que tocaram recentemente num evento realizado pela prefeitura, né? É, período aí, digamos, junino, julino, né? São Pedro, algo desse tipo. É, tocaram na Vila Junina e não receberam. E como é que está a situação de vocês? Ontem teria aí uma reunião na Câmara de Vereadores de Ilhéus e não teve essa reunião. Explica isso para nós, por gentileza.
Então, é isso. Tocamos lá no São João, ficou a promessa de receber esse pagamento na primeira semana de agosto. Quando chegou na terceira semana de agosto, né, a gente estava sem oposição, só pedindo sempre, tragam certidões, documentos, caso o documento está errado, toda hora. Essa situação. Chegou uma fase também onde o secretário, né, disse que estava acamado, a gente teve que levar essa documentação lá na pousada Costa do Cacau. Então, todo esse deslocamento, todo esse cansaço, essa coisa humilhante. Tudo bem. Começaram a assinar contrato com alguns músicos, com outros já não. E assim, minha documentação sempre 100%, sempre em dias. Até que eu e outro músico, algumas pessoas também, nos revoltamos, fizemos vídeos, postamos nas redes sociais, isso teve um alcance. E de alguma forma incomodou. Porque ontem mesmo a sessão era para acontecer, os vereadores estavam lá, porém ficaram cá fora, cá embaixo, então não aconteceu a situação. Eu estava em Vitória da Conquista, mas ainda assim recebi todas as informações dos grupos de músicos que estavam lá, né, dizendo que alguns músicos iriam receber. Inclusive aconteceu uma situação de um assessor de um vereador, Jefferson Moraes, ele citar lá e as pessoas gravarem, e ao chegar até a mim, dele dizendo que o secretário disse que tanto eu como o cantor do Tudo a Ver iríamos ser os últimos a receber, que ia receber, mas que ia demorar por conta dos vídeos que nós fizemos. E tem esse áudio que está rodando já nos grupos aqui. Então, assim, essa perseguição é por conta de quê? Será que é só por conta disso mesmo? Será que é por conta do meu apoio político, que eu, desde a época de vereador, eu sempre apoiei o doutor Tadeu Muniz, que está até junto com o Roderico Júnior.
Peraí, você não pode falar em nome de candidato nenhum aqui, tá, viu, deputado estadual, federal, desculpa, governador. Vamos explicar só a situação.
Tá certo, tá bom.
Uhum.
Então, assim, eu não sei se isso é por conta política ou se é só por conta desses vídeos realmente que postamos. Eu sei que um grupo está sem receber, né, não assinou o contrato, entendeu? Mesmo estando com os documentos em dias, que pediram agora na semana passada de novo certidões, nota, fotos para comprovar que tocamos realmente, número da conta. E assim, saiu nota lá de vários artistas que receberam ontem, mas tem artista dizendo que nem recebeu, mas mesmo assim está lá a nota que recebeu, postada lá. E outro grupo já não recebe, e já rola esse áudio dizendo esse tipo de coisa, que tipo, vamos ser boicotados. Então, que situação é essa? Né? Que falta de respeito com os músicos da cidade, é humilhante o que eles fazem, né? Pessoas que vivem da música, somos profissionais, temos toda uma equipe que trabalha com a gente. Então, assim,
tá
triste a realidade dos músicos, uhum, né, aqui na cidade, com esse governo. Tá bem triste mesmo.
Ô Marcos, sem falar nome de candidatos, como eu expliquei, porque período eleitoral é delicado isso.
Tá certo.
Mas vocês acreditam que pode estar havendo essa questão de perseguição política?
Acredito que pode ser também.
Uhum.
E também é como se existisse um lado, né? Tem um lado A e um lado B. o lado mais fraco e o lado mais forte. Esse lado é sempre o que recebe mais ou que trabalha mais. Uhum. Tem um lado que não consegue nunca entrar. Uhum. É complicado. Aí, uhum, ou seja, será que já não vamos mais conseguir tocar? A galera, uhum, que reivindicou já não vai mais conseguir entrar nas próximas festas? Será que vai rolar uma perseguição?
Uhum. Em relação aos cachês, como é que ficou? Cada banda tinha um cachê diferente, um cachê igual para todo mundo. O que você me explica sobre isso?
A Vila Junina, né, que foi o palco menor cá, que colocaram para os músicos da cidade. Né?
Sim.
De fora foi o palco grande, beleza.
Sim.
Diz que tinha um valor padrão, ali, sempre. Um valor mínimo. Teve gente de 1.000, 2.000, 3.000, vamos dizer, no máximo.
Uhum.
Tudo bem. Só que no momento, aí daqui a pouco já tem gente recebendo mais, 3 vezes mais, 2 vezes mais. Poxa, gente, mas o valor não era padrão para todo mundo?
Entendi.
Entendeu? Entendi. Aí assim, eu acho que tem muita coisa errada. Entendeu? Eu acho que tem muita coisa errada, a gente não tem espaço para falar, muitas pessoas têm medo. Eu não tenho que ter medo. Eu
não.
Vivo disso, eu trabalho com isso.
Tá buscando seus direitos,
e
né?
E eu quero espaço, sim, eu quero continuar trabalhando, sim. Eu ando todo em dias, minha documentação em dias, tudo correto. E não tem que ser algo de perseguição porque postei um vídeo, porque tem outra opção política, entendeu?
Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Em relação a você tem certeza se alguns receberam, os que não receberam, eles questionam o que exatamente? É falta de certidão?
Falam que é falta de documentação, mas tem várias pessoas que estão em dias, que entregaram tudo, que da última vez agora pediram. Então, até quem tinha alguma pendência com a certidão na cidade, que estava positivo, pagou, ficou tudo tranquilo. E conseguiu tirar a nota, já entregou. Mas aí saiu essas notas, que eu também não sei se já caiu na conta das pessoas, tem gente dizendo que não, mas mesmo assim está lá no diário.
Uhum.
Já saiu essas notas, e outras pessoas já não recebem. Eu mesmo não assinei um contrato até hoje.
Nossa.
Entendeu? Sim. Eu cantei em 2 eventos. Tem evento que eu gravei até CD ao vivo. Eu tenho como prova aqui que
sim,
gravamos ao vivo.
Tem como provar.
E assim, se eu toquei, é porque eu estava em dias.
Sim.
E como é que eu não recebo, entendeu? Aí já estão chegando, quando é que vai sair esse dinheiro? Entendeu?
Vocês precisam de uma previsão, né?
Pois
de recebimento.
Mas eu tento previsão e eles não fazem.
Entendi.
Só prometem.
Entendo. Outra coisa, ficou claro para vocês o porquê que não teve a reunião na Câmara de Vereadores? Afinal de contas, a maioria ou todos os vereadores apoiam ou não vocês? Querem resolver essa situação ou não de vocês?
Então, ficou marcado para ontem. Mas eu acredito que rolou alguma coisa para que cancele, porque poderia haver a reunião com 6 vereadores, chegou lá, mudou, disse que já teria que ter mais, pra, uhum, exclusivamente para ontem, né? Teria que ter mais, acho que 11, não sei. Eu não estava presente, mas a galera que foi toda lá representada.
Uhum.
E aí depois, o que acontece? As pessoas encontraram vereadores ficar do lado de fora, vereadores que desceram depois, estavam lá dentro da sala, tá? Ou seja, não subiram para essa reunião, para essa sessão, entendeu?
Entendi.
Eu acredito... Parece ser algo proposital,
uhum,
para que a pessoa que foi ser nosso porta-voz não jogasse tudo que ele tem que jogar lá, né, ao vivo.
Uhum. Entendi. E vocês pretendem fazer algum tipo de protesto, alguma coisa para chamar a atenção aí do Poder Público Municipal, para ver se a Prefeitura realmente paga vocês?
Com certeza, sim. Temos um grupo, né, com vários músicos também que estão apoiando essa ideia, e queremos sim ter esse direito, né, de poder nos manifestar, de poder protestar. Na verdade, o que a gente queria é ser respeitado. Pô, somos artistas da cidade. Respeita a gente, pô. Estamos aqui na luta, é quem faz esse movimento acontecer, a música tá rolando nas noites. Somos nós aqui que estamos, né, nessa luta. A gente tem um respeito melhor por nós, assim. De fora vem, leva tanto dinheiro. Leva,
e vocês têm que se impor também sempre,
com
né?
Certeza,
porque é importante aí o trabalho que vocês realizam. E se vocês tocam num evento, seja de grande ou de menor porte, vocês precisam receber. Porque todo,
sim,
mundo precisa se sustentar, principalmente quem vive da música, né?
Pois é. E o que a gente não quer é isso, que tem um lado A, um lado B. Porque um lado sempre vai se beneficiar mais do que o outro. Porque um outro lado não tem tanta oportunidade, é uma dificuldade tão grande. Quando abre o edital, fala que é 24 horas para entregar a documentação. Poucos são avisados. Aí aquela galera, né, que já está ali perto, fica sabendo e consegue. Outras já não conseguem a tempo, não conseguem se resolver. Então, assim, por que essa dificuldade com os músicos da cidade, com os artistas da cidade?
É porque, na verdade, viu, Marcos, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Eu só gostaria de fazer uma colocação com relação aos músicos de Ilhéus. Eu acho que deveria serem mais unidos. Isso. Eu acho que se vocês estivessem juntos sempre, conseguiriam muito mais. Mas isso, desde a última votação aí, que a gente viu o Ratinho Menezes envolvido, entre outras pessoas que tentaram juntar a situação dos músicos, né, de Ilhéus, aí chegou de última hora, desandou, um foi para um lado, outro foi para o outro.
É isso.
O que acontece é que geralmente cada um defende o seu lado e os seus interesses. E aqueles que não têm oportunidade ficam de lado.
E o interesse tem que ser em comum aí, em prol de vocês músicos. Exatamente. Unam forças, briguem pelo direito de vocês, não aceitem ficar sem receber. É um absurdo isso que essa prefeitura está fazendo, tá? Eu acho que eles têm que parar de ficar nesse blá blá blá, que falta isso, falta aquilo, e não paga. É igual os médicos que até hoje não receberam, que trabalharam na central Covid. Há quanto tempo? Há mais de um ano já fechado aquilo ali. Vários médicos ainda não receberam e a prefeitura fica o quê? No blá, blá, blá. Então tem que parar com isso. Então cada categoria tem que se unir, sim, e cobrar os seus direitos, viu?
Com certeza, né? Como teria que haver um sindicato, uma associação, algo do tipo, mas todos unidos ali para tentar buscar os seus direitos, seu espaço, tudo direitinho. E fica complicado dessa forma, realmente.
Tá bem então, Marcos.
Tem essa divisão.
Aham. Uhum. Infelizmente, né?
Pois é.
Então, qualquer novidade sobre essa questão aí, por gentileza, nos mantém informado aqui que o espaço está aberto para vocês músicos buscarem, sim, reclamarem em relação aos direitos de vocês, tá bom?
Tá certo. E desde já quero agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigado pelo espaço.
Disponha.
E vamos continuar, sim, brigando pelos nossos direitos aqui.
Tá certo, Marcos. Um abraço para você. Boa tarde para você e todos os músicos. Desejo boa sorte mesmo a todos os músicos ilhéenses. E, prefeito, manda organizar as coisas. Manda pagar. O senhor tem autoridade para isso? Manda pagar, né? Vamos deixar de blá, 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 de falta isso, falta aquilo, de documentação. E outra, toda vez que tiver eventos, que seja aberto para todos, que todos possam saber, serem informados, né? E ter o direito, ter o acesso, né, a poder se candidatar para participar de eventos. Se caso o profissional não tiver adequado, né, aí é outra história.
E o mais importante, né, Cátia, isso não é de hoje, não é de agora. Os músicos em Ilhéus em geral têm que abrir os olhos, né? Tá.
Conseguimos voltar pro ar, né? Engraçado quando a gente tá fazendo certos comentários aqui, a energia cai logo, né, Coelba? Se não tivesse aqui o gerador, estaremos fora do ar. Iríamos continuar. Mas o gerador já estacionado, estamos no ar novamente com o Jornal do Meio-Dia. Só para finalizar, a gente estava falando sobre essa questão aí dos músicos, né? Que tocaram no período junino aqui em Ilhéus, na Vila Junina, precisa receber e tá nessa via crucis, porque em Ilhéus é assim, os profissionais que prestam serviço para essa prefeitura, é uma via crucis para receber, seja médico, músico, é impressionante. Uma
professores.
Vergonha, professor, estagiários, é um negócio complicado, um sofrimento assim, um negócio fora do comum, pelo amor de Deus. E aí já tem gente perguntando aqui, já por que tem contratados que recebem tudo em dia, né? Tudo antecipado, bonitinho. É a pergunta aqui do ouvinte que não quer calar. É coisa, viu, minha gente? Me deixe, viu? Só Jesus na causa. 1h05, vou ter que passar direto aqui para a última notícia, tá? E finalizar o programa. Tem como resumir um pouco das mensagens de ouvintes? Vamos lá.
Vamos lá, rapidinho. Então, dando uma passada aqui, tem alguns ouvintes que estão fazendo as suas reivindicações, né? O Kátia, eu sou o Nilcinho Oliver. Boa tarde, gostaria de avisar que já solicitei a Prefeitura ou a Coelba para uma poda de uma árvore aqui na Avenida Silvio e Silva. Logo no início, já foi solicitado em ambas, cada uma vem alegando que os problemas não são delas. E o problema também aqui é que a árvore, ele mandou até uma foto, já está entrando pelas fiações. Já está na fiação elétrica e é muito complicado mesmo, muito arriscado.
Como a Coelba não resolve isso? Porque aqui próximo a gente, aqui a Coelba vira e mexe, está fazendo poda por conta, para que não se enrosque na fiação. Não entendi, Coelba. Aqui em Deus, a Coelba tem resposta para tudo, escorrega em algumas coisas, né? Impressionante. Quer saber? Uma das piores concessionárias de energia elétrica que já vi aqui no país. Coelba. O que mais, Renato?
Bom, tem aqui, Kátia, boa tarde. Por favor, chama atenção aí do secretário de Educação do município em relação à merenda escolar de Vila Cachoeira, pois a escola foi recém-reformada, as aulas foram reiniciadas e a qualidade da merenda é isso aí que está na foto. Ele, inclusive, mandou uma foto aqui pra gente, mandou uma foto com uma penca de banana e algumas abóboras acompanhadas aqui, se eu não me engano, deixa eu ver direito.
Deixa eu dar uma olhada, peraí.
Deixa eu ver aqui. É uma. Algumas pencas de banana, né? Tem coentro aqui. Corante. E abóbora.
Ou seja, tá faltando os demais ingredientes. Se for pra fazer um purê de abóbora, precisa mais ingrediente. A banana vai fazer o quê? Vai fritar, dar aos meninos? Vai cozinhar? Vai fazer o quê? Gente, se isso aí for merenda escolar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, senhora secretária de Educação de Ilhéus, essa reclamação da falta de merenda escolar de forma adequada aqui nessas escolas municipais já está assim de forma absurda, né? É uma reclamação atrás da outra, mas não, diz que não. Mas tá todo mundo preocupado em correr, em fazer politicagem. É um corre-corre, né? Todo mundo sai cedo das suas secretarias para ir pra rua fazer caminhada com candidata, né? Candidatos.
Abra um olho.
Me deixe, viu?
A hora é essa.
Acordem pra vida. Deixem de coisas. Mais alguma coisa?
Bom, deu uma travada aqui no nosso WhatsApp, né? Devido a hoje tem muitas reclamações. Inclusive, como o tempo é pouco, né? A gente vai salvar aqui, Cátia, pra amanhã a gente trazer essas reivindicações.
Pronto, tá bom então. Gente, com fé em Deus, a partir do dia 30 de setembro, a gente volta ao horário normal aí de Jornal do Meio Dia às 12 horas, tá? Porque o horário eleitoral gratuito no rádio vai até o dia 29, que é uma quinta-feira, não é isso, Renato? Eu olhei aqui, é uma quinta-feira.
Dia 29 encerra.
29 é o último dia. Exatamente. Aí dia 30 a gente já volta ao horário normal. Aí vocês vão ter mais tempo e espaço aqui pra reclamar, tá?
Isso se não tiver a segunda...
Na Bahia não vai ter, não. Não vai ter segundo turno na Bahia, não. Acordem. eu vou para a última notícia aqui, senão eu vou acabar falando demais. E os ouvintes já não gostam, né? Ficam aqui me futucando. Aí vocês me tomem juízo e me deem juízo também, viu? Ai. Olha, nossa última notícia para quem tem plano de saúde. A lei amplia a cobertura dos planos de saúde. Então... O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.454 de 2022, que estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. A norma foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e, pela lei, o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja, né, recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou de, pelo menos, um órgão de avaliação de prenome internacional. O texto estabelece que o rol atualizado pela ANS servirá apenas como referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Caberá à agência editar norma com a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade. A lei determina ainda que as operadoras dos planos de saúde também estarão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A norma é originária do projeto de lei 2033/22, apresentado por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. Tá? Então, o texto altera a lei 9.656 de 98, que trata dos planos privados de saúde e foi aprovado pela Câmara Federal e também pelo Senado Federal em agosto. Então, o rol de procedimentos e eventos da saúde consiste de uma lista aprovada por meio de resolução da ANS, que não é atualizada periodicamente. Nela são elencados os procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a segmentação assistencial do plano. Recentemente, né, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que esse rol, em regra, seria taxativo e que, portanto, as operadoras de saúde não estariam obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista, o que poderia levar à descontinuidade de tratamentos, especialmente no caso de doenças raras. E aí o projeto de lei da Câmara Federal foi apresentado em resposta a essa decisão. Então, repetindo, a lei amplia a cobertura dos planos de saúde, tá bom? Essa cobertura aí de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos da ANS. Ufa! Ai, ai. Bem, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de setembro, vai ficar por aqui. Encerramos aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde tem o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renatinho, boa tarde para você, obrigada aí pela parceria aí nesta bancada, uma ótima tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Ok, Kátia, até amanhã, e eu vou seguindo em frente hoje até as 5 da tarde, já daqui a pouquinho tem Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico no seu rádio.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.